está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 22 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Em encontro com empresários e líderes do BRICS, presidente Lula destaca crescimento dos países do grupo.
E destaca que novo PAC traz oportunidades para que empresários invistam no Brasil.
Estabeleceremos parcerias entre o governo e os empresários em todas as áreas. Esperamos mobilizar 340 bilhões de dólares com investimento em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Garantir que os depósitos do FGTS cheguem às contas dos trabalhadores de forma ágil e descomplicada.
Já está em testes o novo sistema de recolhimento do fundo, o FGTS Digital.
Ministério da Saúde realiza o primeiro repasse para estados e municípios fazerem o pagamento do piso nacional da enfermagem.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
As oportunidades de desenvolvimento das economias emergentes do mundo e a força do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foram ressaltadas pelo presidente Lula durante o Fórum Empresarial do BRICS, na cidade sul-africana de Joanesburgo.
O evento é parte da programação da reunião de cúpula do grupo.
A repórter Jéssica Gonçalves está acompanhando tudo e traz as informações ao vivo agora para a gente, lá de Joanesburgo. Boa noite, Jéssica. Que horas são aí agora?
Boa noite, Nazi, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, agora é exatamente meia-noite em ponto por aqui. Bom, é isso. Líderes dos cinco países que formam o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estiveram reunidos hoje no Fórum Empresarial. A ideia era discutir oportunidades de crescimento e desenvolvimento entre os países que integram o grupo e também no cenário global. Eu preparei uma reportagem sobre o assunto que nós vamos ouvir agora.
Os mercados emergentes e em desenvolvimento são aqueles que vão apresentar maior índice de crescimento nos próximos anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu com essa projeção o discurso no Fórum Empresarial do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul. Ele falou do potencial do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que responde por 23% do PIB global, e acredita que o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, lançado este mês pelo governo brasileiro, vai atrair investimentos dos países do BRICS. O programa prevê a retomada de obras que estavam paradas e a seleção de novos projetos.
Esperamos mobilizar 340 bilhões de dólares para a modernização de nossa infraestrutura logística, com investimento em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. Também daremos prioridade à geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol e biodiesel. É enorme o nosso potencial de produção de hidrogênio verde. Estabeleceremos parcerias entre o governo e os empresários em todas as áreas, sob forma de concessões, parcerias público-privadas e contratações diretas.
Lula também defendeu a retomada das relações com a África e mencionou oportunidades comerciais a serem estabelecidas com o continente em áreas como meio ambiente e segurança alimentar.
O Brasil está de volta ao continente, de que nunca deveria ter se afastado. São inúmeras as oportunidades para produtos brasileiros, como alimentos e bebidas, petróleo, minério de ferro, veículos e manufaturas de ferro e aço. A África tem 65% das terras agricultáveis disponíveis no mundo e forte vocação para ser uma potência agrícola, com capacidade para alimentar seu povo e oferecer soluções para a segurança alimentar global.
O presidente Lula enfatizou ainda a importância do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, para a cooperação entre os membros do grupo. De Joanesburgo, na África do Sul, Jéssica Gonçalves.
E olha, Nazi, Mariana, depois do Fórum Empresarial, chefes de Estado e de Governo seguiram para um encontro privado. A agenda do presidente Lula, nesta terça-feira, também incluiu um encontro com representantes do Congresso Nacional Africano. O partido do ex-presidente Nelson Mandela governa o país desde o fim do apartheid, regime de segregação racial que vigorou na África do Sul no século XX. Lula também participou de uma reunião com membros brasileiros do Conselho Empresarial dos BRICS, que contou ainda com a presença do assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência, Celso Amorim, do embaixador do Brasil na África do Sul, Benedito Fonseca, e dos ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Fazenda, Fernando Haddad. Ao final do encontro, Haddad falou da importância dos países do BRICS para uma maior distribuição das atividades industriais e a construção de um mundo mais igual.
África e América do Sul podem ser plataformas para a diversificação das atividades industriais globais, oferecendo para os nossos povos salários e empregos mais dignos e qualificados, para que as oportunidades sejam distribuídas mais equanimemente pelo globo terrestre.
E amanhã, quarta-feira, será realizada de fato a reunião de cúpula do BRICS. Serão realizadas duas sessões entre os líderes do grupo, ou seja, só com os países membros, uma fechada e outra aberta. Também estão previstos encontros bilaterais. Bom, eu volto amanhã com mais informações. Mariana, Nazi.
Nós conversamos ao vivo com a repórter Jéssica Gonçalves, que está na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil, Jéssica.
E a reunião do BRICS foi tema do programa semanal Conversa com o Presidente, exibido de Joanesburgo, na África do Sul, onde o encontro está sendo realizado.
No programa, o presidente Lula falou sobre desafios para os próximos anos e também defendeu a criação de uma moeda comum para o comércio entre os países que integram o grupo.
Antes do início da reunião de cúpula do BRICS na África do Sul, o presidente Lula participou do programa Conversa com o Presidente e falou da importância do grupo para o Brasil. Ele lembrou que em 2009, a relação do país com os outros integrantes do grupo era de 48 bilhões de dólares. Em 2022, esse valor cresceu e chegou a quase 178 bilhões. Lula disse ainda que é favorável à criação de uma moeda comum na relação com os outros países.
É uma moeda diferente. Seja a referência de fazer negócio para que você não precise de uma moeda de outro país. Ora, por que que eu faço negócio com a China? Eu preciso de ter dólar para fazer negócio com a China. O Brasil e a China têm tamanho suficiente para fazer negócio nas suas moedas ou em outra unidade, sabe, de conta que a gente possa fazer. A gente, sem desvalorizar a moeda da gente e sem negar, ela continua existindo, mas a gente cria uma moeda de comércio exterior. O que é importante é que a gente não pode depender de um único país que tem o dólar, de um único país que bota a maquininha para rodar dólar, e nós somos obrigados a ficar vivendo da flutuação dessa moeda. Não é correto.
Em programa semanal, o presidente Lula falou sobre a expectativa com a reunião dos líderes do BRICS e voltou a defender o combate à desigualdade.
Eu estou otimista, acho que daqui vai sair grandes decisões, boas decisões, não decisões para serem implantadas amanhã, mas decisões para ser cumprida ao longo do próximo período. O ano que vem é a Rússia que vai presidir os BRICS, em 2025 é o Brasil que vai presidir os BRICS, a reunião será lá no Brasil então, e eu espero que a gente coloque a luta contra a desigualdade como tema principal. Quando for para o Brasil, o tema principal é a gente acabar com a desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade na educação, desigualdade na saúde, desigualdade no salário, ou seja, é tudo desigual num mundo que poucos têm muitos e muitos não têm nada.
Fazem parte do BRICS Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Juntos, têm uma população de cerca de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. O grupo conta com os dois países mais populosos do mundo, Índia e China, cada um com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Todo trabalhador com carteira assinada tem direito a uma conta no FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O fundo, criado há quase 60 anos, protege o trabalhador demitido sem justa causa.
No início de cada mês, a empresa deposita na conta do trabalhador no fundo o valor correspondente a 8% do salário bruto do funcionário.
E desde o fim da semana, o processo de recolhimento do fundo por parte das empresas ficou mais fácil.
É que entrou em fase de testes o FGTS digital.
Além da economia de tempo e dinheiro, o novo sistema vai garantir que o pagamento dos valores chegue aos trabalhadores de forma ágil e descomplicada.
O FGTS digital vai facilitar o recolhimento do fundo de garantia pelas empresas e assegurar que os valores cheguem efetivamente ao trabalhador. O dinheiro vai ficar vinculado diretamente ao cadastro de pessoa física. Isso vai tornar o processo mais simples e ágil, como explica o coordenador de gestão de fiscalização do FGTS do Ministério do Trabalho e Emprego, Virgílio Valente.
O débito já vai nascer amarrado no CPF do trabalhador e não no PIS. Então, além da gente evitar problemas na individualização, vamos depositar o dinheiro na conta do trabalhador de forma muito mais rápida. Esse processo, acredito que em média ele demora 7 dias. Como o FGTS digital, esse processo de individualização vai ser praticamente instantâneo.
Com o novo sistema, também vai ser possível reduzir as despesas com tarifas pagas à rede arrecadadora do FGTS, já que o recolhimento dos valores vai passar a ser feito exclusivamente por meio do PIX. A mudança vai gerar uma economia aos cofres públicos de pelo menos 180 milhões de reais por ano. Recursos que, segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, poderão ser revertidos em políticas públicas para a população.
Cada centavo que você economiza no processo, ele pode ser traduzido em políticas públicas, Minha Casa Minha Vida, recursos para financiamento de projeto de infraestrutura, de saneamento, enfim, habitação. Mas também ele vai seguramente influenciar no lucro líquido do Fundo de Garantia, que é distribuído aos correntistas ano a ano.
O FGTS digital também vai trazer benefícios aos empregadores. Felipe Fonseca, do setor da construção civil, explica de forma prática como o novo modelo vai otimizar os processos. A empresa em que ele trabalha é uma das que foram convidadas a participar de forma voluntária da fase de testes em meio digital.
A gente vai ter também, na hora de prestar as informações por obras, uma única inscrição. Então a gente apresenta aquela inscrição com todos os históricos, sem muito trabalho. Porque hoje o que você faz? Manda a folha, manda para outro sistema, manda para outro sistema. E aí tem que conferir se os três estão fechando.
Os testes da nova plataforma FGTS Digital começam com 13 mil empresas que representam metade dos 43 milhões de trabalhadores do Brasil. O lançamento oficial da plataforma está previsto para janeiro de 2024. Reportagem Cleide Lopes.
O pagamento do piso nacional da enfermagem.
O Ministério da Saúde realiza o primeiro repasse para estados e municípios fazerem esse pagamento.
Os detalhes daqui a pouquinho.
Democracia, combate a notícias falsas e defesa e fortalecimento das instituições.
Alguns dos temas que podem ser discutidos pela Comissão de Direitos e Democracia, instalada hoje pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável.
O chamado Conselhão é formado por integrantes do governo e da sociedade e é responsável por assessorar o presidente na formulação de ações e medidas para a população.
Em defesa da democracia e dos direitos à cidadania, governo, especialistas e sociedade civil instalaram uma comissão no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Mais de 50 representantes devem debater temas como o combate à desinformação e notícias falsas, as chamadas fake news, o combate ao discurso de ódio e ao fascismo e a defesa das instituições. Para o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é preciso afirmar a democracia.
Para nós, muito importante a instalação desse debate, dessa comissão, pela compreensão que todos nós temos que não é possível pensar um projeto de desenvolvimento econômico, social, sustentável para o nosso país, sem afirmarmos a democracia, sem afirmarmos as nossas instituições e sem um profundo debate com a sociedade civil sobre as necessidades de consolidação das nossas instituições, obviamente de reformas institucionais que possam ser necessárias, nesse esforço de construção de um verdadeiro programa de reabilitação das relações institucionais no nosso país.
Como a Comissão de Direitos e Democracia, o governo deve reunir sugestões de especialistas e da sociedade civil organizada para elaborar projetos e ferramentas que garantam um Estado democrático de direito. Quem destacou a importância da tarefa foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
Não há possibilidade de nós vacilarmos em relação ao conjunto de tarefas democráticas, porque isso resulta em desastre. 2015. Então, é uma tarefa profunda, necessária e imprescindível.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, disse que a comissão vai contribuir para o futuro do Brasil.
Não há democracia sem direitos humanos, mas, da mesma forma, não há direitos humanos sem um projeto de desenvolvimento que leve as pessoas a superar as suas condições materiais de pobreza, de miséria. Então, esse conselhão, eu acho que é, e essa comissão especificamente, eu diria que é um lugar em que as nossas grandes expectativas políticas se unem, em que as grandes questões teóricas e políticas que nós estamos alimentando há tanto tempo, elas podem ganhar uma forma dentro do Estado brasileiro.
A Comissão de Direitos e Democracia é a quarta comissão instalada pelo chamado Conselhão, que tem como função ajudar o governo na formulação de políticas públicas. Reportagem Pablo Mundim.
Propor formas de garantir mais cidadania aos idosos.
Além de ações concretas no combate à violação dos direitos dessa parcela da população.
Algumas das funções do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que teve os novos membros empossados hoje em Brasília.
Segundo o IBGE, hoje o Brasil tem cerca de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Para reforçar as políticas de proteção a esse público, foram empossados nesta terça-feira os novos integrantes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Até 2025, eles vão propor e articular ações para os idosos, com foco no envelhecimento ativo, acesso à cidadania e proteção contra violações de direitos. Nessa nova gestão, o número de conselheiros foi ampliado de 28 para 36, sendo 18 membros do governo federal e 18 da sociedade civil. E pela primeira vez, o Conselho contará com representantes dos povos indígenas, população negra e pessoas LGBTQIA+. Graciliana Celestino, que representa os povos indígenas do Conselho, falou sobre a importância desse trabalho.
Zelar e proteger desses tesouros tão sábios, que são os nossos tuxauas, os nossos detentores de saberes tradicionais. Os nossos idosos hoje que carecem e necessitam de fortalecimento. É uma população que é crescente, que está sendo marginalizada. Isso também chegou nos povos originários.
Entre as missões, o Conselho deve zelar pelo Estatuto do Idoso e acompanhar o trabalho que é feito nos estados e municípios, além de apoiar campanhas educativas para a promoção de direitos e propor medidas em caso de violações. Somente nos primeiros 5 meses de 2023, o Disque 100 recebeu mais de 47 mil denúncias de violência contra idosos. De acordo com o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, os desafios são profundos e a atuação do Conselho deve ser propositiva.
A melhor coisa que a gente pode desejar para as pessoas que a gente ama e para as pessoas que a gente quer bem é que elas possam envelhecer. E envelhecer da melhor maneira possível, envelhecer com dignidade. É nosso dever construir políticas públicas que deem sentido a esse sonho. O que eu espero do Conselho é que seja um conselho propositivo, um conselho que se responsabilize pelo conjunto das políticas públicas que vão ser apresentadas para as pessoas idosas, por dizer quais são os rumos que devem ser tomados.
Caso uma pessoa idosa seja vítima de violência ou tenha conhecimento de alguma situação do tipo, é possível denunciar de forma anônima através do Disque 100. O serviço, além de sigiloso, é gratuito. Existem ainda outros canais, como o aplicativo para smartphones Direitos Humanos. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde realizou ontem o primeiro repasse de recursos complementares para que estados e municípios façam o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem.
O repasse é referente às parcelas de maio, junho, julho e agosto.
Ao todo, vão ser 9 etapas neste ano, incluindo o 13º salário.
O governo federal vai repassar 7 bilhões e 300 milhões de reais para pagar o piso aos profissionais da categoria.
O piso para enfermeiros é de R$ 4.750. Os técnicos de enfermagem recebem, no mínimo, R$ 3.325. E os auxiliares de enfermagem e as parteiras, R$ 2.375.
Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, existem quase 3 milhões de profissionais do setor no Brasil.
governo vai criar incentivos para a renovação do maquinário das indústrias do país.
O anúncio foi feito pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, durante a abertura de fórum que reúne lideranças empresariais da sociedade civil e acadêmicos em São Paulo.
O governo também quer reduzir a carga de impostos da indústria química brasileira.
O objetivo é promover a transição para uma produção mais moderna e sustentável.
Em Mauá, um importante polo industrial do país, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que o governo federal estuda implementar ações para impulsionar a indústria na região. Entre elas, a retirada dos impostos PIS e COFINS para insumos da indústria química e petroquímica e incentivos para um parque industrial mais moderno e menos poluente.
O parque industrial brasileiro, ele está envelhecido. A média é 14 anos das máquinas. Nós precisamos colocar máquinas mais eficientes, que poluem menos, que consomem menos, que têm produtividade melhor. Então chama depreciação acelerada. Eu acelero a depreciação do maquinário para poder substituí-lo mais depressa e com isso o país ganhar produtividade.
No encontro, Alckmin também falou de crescimento econômico e queda da inflação.
A inflação está menos de 4%. Juros caindo, a reforma tributária e câmbio competitivo, a economia deve ter um crescimento melhor.
Alckmin participou, no Grande ABC, do lançamento do Fórum Mauá 2023, em que são discutidas iniciativas de desenvolvimento econômico, ambiental e social. O evento reuniu cerca de 500 pessoas de todos os setores produtivos, como indústria, comércio, serviços, sociedade civil, entidades e universidades. Reportagem Fernanda Cruz.
E ainda em São Paulo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, conferiu uma nova parceria dentro do programa de renovação de frotas de veículos pesados.
Três empresas se reuniram para retirar caminhões muito antigos das estradas, fazer a reciclagem do material e vender veículos mais novos com desconto ao consumidor.
R$ 4 milhões. Esse foi o valor investido pelo Grupo Vamos na compra de 140 caminhões que têm em média 36 anos de fabricação e também na compra de caminhões novos. O destino dos velhos é o complexo siderúrgico da Gerdau, a maior recicladora de metais da América Latina, aqui em Araçariguama, no interior de São Paulo. Aqui os caminhões antigos vão virar matéria-prima para produção de aço. Da Volkswagen foram comprados caminhões novos, que vão ser vendidos com desconto no programa de renovação de frota do governo federal. O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, confirmou que o programa vai se estender por mais tempo que os 4 meses previstos inicialmente e destacou a importância de se renovar a frota.
É importante para a descarbonização e para a qualidade do ar e meio ambiente. Depois, segurança. Há que se fazer um esforço para reduzir acidente rodoviário. Substituir ônibus e caminhões já com mais de 20 anos, alguns têm mais de 30, 40 anos, por veículos novos. Esses ônibus novos ou caminhões novos, é impressionante a segurança. Então, reduz acidente.
Para a compra de caminhões, o governo destinou R$ 700 milhões e para de ônibus, R$ 300 milhões, por meio de créditos tributários para as montadoras. Os descontos com isso chegam a quase R$ 100 mil por veículo. Além de manter o setor produtivo aquecido, o programa fornece matéria-prima renovável para a indústria do aço. Roberto Cortes, CEO da Volkswagen, pediu que o programa seja permanente.
Sem dúvida, nossas empresas juntas formarão um gigantesco círculo virtuoso através do descarte de caminhões muito velhos que serão substituídos por outros usados ou seminovos até chegar nos caminhões zero quilômetro. O impacto desse programa é tão amplo e positivo para o Brasil que se faz necessário torná-lo perene.
Os caminhões novos emitem 95% menos partículas poluentes que ficam suspensas no ar e consomem 5% menos de combustível. Reportagem Vanessa Casalino.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF recebe denúncia contra a deputada Carla Zambelli por perseguição com arma de fogo.
Para o STJ, citação por aplicativo de mensagem pode ser válida se der ciência inequívoca da ação judicial.
No Tribunal Superior do Trabalho, conciliações com a Volkswagen somam 10 milhões e meio de reais em uma semana.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF recebeu denúncia da PGR contra a deputada federal Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.
Segundo a denúncia, após discussão, a parlamentar perseguiu um homem pela rua com a arma em punho e o ordenou que deitasse no chão.
Para a PGR, a parlamentar agiu fora dos limites da autorização de porte de arma para defesa pessoal, que proíbe a condução ostensiva, a entrada ou a permanência com ela em locais públicos onde haja aglomeração de pessoas.
Por maioria de votos, o plenário entendeu que foram demonstrados elementos suficientes para a abertura de ação penal.
Citação por meio de aplicativo de mensagens, embora não tenha previsão legal, pode ser considerada válida se der ao destinatário ciência inequívoca sobre a ação judicial.
Esse entendimento é do STJ, Fátima Uchoa.
Por meio do WhatsApp, o contato do oficial de justiça e os documentos de uma citação foram enviados à filha da ré, mas sem prévia certificação sobre a identidade do destinatário. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da mulher para anular a citação, considerando, entre outros, que ela não sabia ler nem escrever. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, diante da impossibilidade de compreensão do teor do mandado e da cópia autêntica de citação, o citando analfabeto se equipara ao citando incapaz, aplicando-se a regra do Código de Processo Civil que veda a citação por meio eletrônico ou por correio nessa hipótese.
Conciliações com a Volkswagen somam 10 milhões e meio de reais em uma semana no TST.
Um dos diferenciais para a obtenção dos resultados foi a participação de contadores da empresa nas audiências de conciliação. Michele Chiapa.
O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal Superior do Trabalho, ligado à vice-presidência, obteve acordos em 34 processos trabalhistas envolvendo a Volkswagen. O valor conciliado entre empresa e trabalhadores passou de 10 milhões e meio de reais. Foram realizadas 78 audiências de conciliação. Em 51% foram firmados acordos. Há ainda 28 processos com negociação em andamento.
Empresa de contact center é condenada a danos morais por imposição de metas abusivas e limite de uso de banheiro.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Neto Costa.
A ex-funcionária alegava ser obrigada a cumprir metas de resultados abusivos, além da restrição de utilizar o banheiro livremente. A única testemunha, que também trabalhou na empresa, confirmou as alegações e revelou que os funcionários tinham 3 pausas durante a jornada para utilizar o banheiro, sendo que qualquer uso fora dessas pausas resultava em advertências por excesso de uso. A desembargadora que analisou o caso determinou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000 à ex-funcionária e também reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho.
Homem será indenizado em mais de R$ 1 milhão após prejuízo em supostas operações financeiras feitas por inteligência artificial.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Renato Rosa.
De acordo com a ação, o homem foi convencido pelos criadores de um software a realizar operações financeiras por meio de inteligência artificial. Primeiro, ele investiu R$ 673.300, mas teve o valor bloqueado pela corretora. Ele foi novamente incentivado pelos réus a investir mais R$ 490 mil, reais, mas foi surpreendido com a notícia de que nenhuma conta tinha sido aberta no nome dele. No recurso, os réus argumentaram sobre o risco de mercado, mas o desembargador entendeu que está constatada a prática de ato ilícito por parte dos réus, uma vez que, além de a integralidade dos valores depositados pelo investidor ter desaparecido, não há provas de que as quantias tenham sido efetivamente investidas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para sanção a atualização do Código Penal Militar. Governo pede aprovação de taxação de investimentos no exterior para bancar nova tabela do imposto de renda. Avança a proposta que renova até 2043 a chamada cota de tela, que prioriza a exibição de filmes nacionais. Boa noite. O plenário aprovou hoje a atualização do Código Penal Militar para o julgamento de crimes cometidos por quem está na ativa. Uma das mudanças prevê a ação na Justiça Comum de crimes contra mulheres. A reportagem é de Érica Christian.
Aprovado pelo Senado, o projeto torna o Código Penal Militar compatível com o Código Penal e com a Constituição Federal. Segundo o relator, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, as mudanças se referem às penas e à tipificação de crimes. Uma delas, por exemplo, vai permitir que o militar condenado por tráfico de drogas seja sentenciado com 5 a 15 anos de prisão e não apenas com 5 anos, conforme o texto atual do Código Penal Militar. Hamilton Mourão reforçou que a atualização acaba com uma insegurança jurídica.
É uma lei de 1969, ou seja, praticamente 20 anos antes da atual Constituição, de outras leis que vieram após, lei de crimes hediondos, própria lei Maria da Penha. Então, simplesmente é uma atualização.
Já o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, destacou que a mudança vai permitir julgamento na Justiça Comum de crimes cometidos contra as mulheres, por exemplo.
O processamento que antes se dava pela Justiça Militar, e agora fica muito claro que, a não ser uma pequena exceção, esses casos serão processados pela Justiça Comum, que está muito mais aparelhada para proteger e cuidar do direito da mulher.
Durante a votação, os parlamentares retiraram do projeto a punição para os militares que desempenhassem atividades de vigilância e segurança privada. Aprovada pelo Senado, a atualização do Código Penal Militar segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Educação aprovou a mensagem presidencial que indica Paulo Xavier Alcoforado para a diretoria da Ancine. O órgão foi criado em 2001 e é responsável pelo desenvolvimento, regulação e fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. A indicação segue agora para análise no plenário. E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a renovação da chamada cota de tela para produções brasileiras em salas de cinema e na TV por assinatura. A proposta seguiu para análise da Comissão de Educação. Repórter Bruno Lourenço.
O autor do projeto, líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, diz que a reserva de salas de cinema para produções nacionais está vencida e que a cota para o audiovisual brasileiro na TV por assinatura expira em setembro.
O governo poderia até editar uma medida provisória. Por conta da circunstância que temos do não entendimento sobre edição de medidas provisórias com a Câmara dos Deputados, optou-se pelo caminho de apresentar o projeto de lei.
Isauci Lucas, senador do PSDB do Distrito Federal, defendeu um incentivo ao audiovisual brasileiro, mas pediu uma discussão aprofundada. Isauci concordou, no entanto, em deixar essa análise para a Comissão de Educação, para não atrasar a tramitação da proposta.
Entendimento para a gente ter um texto que realmente possa, de fato, proteger, e não apenas colocar na lei e acabando sendo prejudicial ao próprio cinema.
O número mínimo de sessões, dias e horários reservados para o cinema brasileiro será fixado anualmente pelo Poder Executivo.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, pediu a rejeição da proposta de emenda à Constituição número 10 de 2022, que instaura no Brasil o comércio de plasma humano. A PEC está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça de amanhã. Humberto Costa lembrou que a Constituição brasileira consagrou a ideia da doação de sangue de forma altruísta e voluntária, banindo a remuneração de doações, que no passado foi responsável por cenas deploráveis, como pessoas trocando sangue por um copo de café e um pedaço de pão. Para o senador, a venda do plasma, um componente sanguíneo nobre, é um atentado à dignidade humana e um retrocesso inaceitável. Além disso, teria como consequência imediata um esvaziamento dos hemocentros, que teriam ameaçada a sua própria sustentabilidade.
Resta evidente que as pessoas preferirão a doação remunerada ou mediante compensação somente do plasma por meio da plasmaférese à doação convencional do sangue total, pelo qual garantimos efetivamente a vida humana, ou seja, esvaziaremos assim os estoques dos bancos de sangue.
A decisão de incluir ou não a taxação de investimentos no exterior na medida provisória do salário mínimo será de senadores e deputados. Foi o que afirmou o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. A oposição é contra e argumenta que se trata de um tema estranho à MP. Já o governo alega que sem esses recursos, a revisão da tabela do imposto de renda ficará inviabilizada. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que caberá aos deputados e senadores decidirem se mantém na medida provisória do reajuste do salário mínimo a taxação de investimentos no exterior.
Vamos aguardar o que vai ser a deliberação da Câmara em relação a essa votação, se mantém isso no texto ou se suprime, e naturalmente na sequência será parte do Senado também decidir. De qualquer forma, ainda que haja supressão, é razoável que o governo possa encaminhar via projeto de lei.
O líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, declarou que a taxação dos investimentos no exterior, incluída na MP do salário mínimo, é inconstitucional.
Já tem decisão do STF dizendo que matéria estranha tem que ser suprimida do texto. Não vale, na minha opinião, para o governo botar a perder toda uma medida provisória que é favorável ao trabalhador.
Já o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, alertou que essa taxação vai garantir a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 2.640.
Eu pago imposto de renda, você paga. Essas 2.400 famílias brasileiras, que corresponde a uma mobilização financeira, que corresponde a quase R$ 1 trilhão, e que tem dinheiros fora do Brasil, não paga imposto. Não me parece razoável.
A taxação da offshore estava prevista na medida provisória 1171, que não foi discutida e que perderá validade no dia 27.
O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, criticou estudos em andamento no Ministério do Trabalho sobre a volta do imposto sindical obrigatório. Em 2017, os deputados aprovaram a reforma trabalhista, acabando com a obrigatoriedade do imposto. O senador mineiro defendeu a rejeição da proposta caso o governo realmente apresente um projeto no Congresso. Ele destacou que a própria Constituição brasileira determina que ninguém é obrigado a se filiar a nenhum sindicato.
Que está bem aqui escrito aqui na Constituição, no artigo 8 do inciso 5º, ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. A Constituição já fala isso aqui, ué. Se você não é obrigado a filiar, por que você é obrigado a pagar? Que história é essa? Isso aqui é tudo é picuinha. Porque o presidente Bolsonaro tomou algumas medidas que foi assertivo, que foi a favor do povo, aí vem outro partido aqui implicar e encher o saco.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, detalhou hoje no Senado as ações da pasta para os próximos 5 anos. Ele destacou metas para ampliação de vagas de emprego no setor. Senadores defenderam a abertura do mercado para empresas aéreas estrangeiras. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Em audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou a entrega ao presidente da República nos próximos dias do Plano Nacional de Turismo, que traz ações para o desenvolvimento do turismo no país nos próximos 5 anos e inclui metas para aumentar o emprego, entre outras. E destacou a importância do diálogo com o Congresso para encontrar soluções que incentivem o turismo no país.
Espero aqui inaugurar um diálogo com
Senado Federal e com essa comissão, no sentido de encontrarmos juntos, com a participação do Congresso Nacional, junto ao governo federal e ao governo dos estados e prefeituras, alternativas, soluções.
O senador Alan Rick, do União do Acre, defendeu a abertura do mercado para empresas aéreas estrangeiras, ao destacar o potencial do Brasil para receber visitantes, tanto nacionais como internacionais. O presidente da comissão, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, disse que o incentivo ao turismo vai gerar desenvolvimento. O ministro Sabino também anunciou a realização do Salão Nacional do Turismo, que será realizado sempre em dezembro para expor os atrativos turísticos do país e programas que incentivem as viagens nacionais, como pacotes turísticos para idosos e estudantes.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão de Orçamento discute formas de fiscalizar transferências especiais para estados e municípios.
Ministro da Agricultura é confrontado sobre sua posição relacionada à invasão de terras devolutas.
Debatedores refutam tese do poder moderador das Forças Armadas na CCJ.
Boa noite. Em seminário promovido pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, debatedores refutaram com veemência a interpretação do texto constitucional que enxerga as Forças Armadas como uma espécie de poder moderador, capaz de intervir em conflitos entre os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. O repórter Murilo Souza acompanhou.
O seminário Forças Armadas e a Política, Limites Constitucionais, foi proposto pelo presidente do colegiado, deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, em comum acordo com os coordenadores de bancada na CCJ. A justificativa apresentada por Falcão sustenta que nos dois últimos anos surgiram interpretações do artigo 142 da Constituição que colocam as Forças Armadas como uma espécie de árbitro final dos três poderes. Ex-deputado federal e ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, citou pareceres emitidos pelo Supremo Tribunal Federal e pela Advocacia Geral da União, que concluem que as Forças Armadas não detêm poder de atuação autônoma, estando constitucionalmente subordinadas ao presidente da República.
Se houvesse essa capacidade autônoma, então o Executivo se transformaria em um superpoder. E aí estaria rompido um dos pilares básicos e fundamentais da nossa Constituição, que é a harmonia e equivalência entre os poderes.
Mestre em Direito e ex-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, lembrou que, em meio ao período mais grave da pandemia de Covid-19 no Brasil, foi chamado para um debate sobre o poder moderador das Forças Armadas. Santa Cruz entende que a Constituição de 88 submeteu as Forças Armadas ao poder civil e que não há outro entendimento possível.
Não há poder moderador das Forças Armadas, visto que as Forças Armadas não são um poder. Estão submetidas ao presidente da República.
O ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Sérgio Etchegóin, por outro lado, afirmou que nunca, em 50 anos de vida militar, havia sido convidado a debater sobre o suposto poder moderador das Forças Armadas. Etchegóin reiterou a tese de que o acionamento das Forças Armadas, como em ações de garantia da lei e da ordem, depende de um comando político.
Imaginar que as operações de garantia da lei e da ordem possam provocar algum protagonismo político do comandante e do militar que está lá é desconsiderar que ele está subordinado a duas autoridades civis.
Em junho de 2020, a Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara emitiu parecer esclarecendo que o referido artigo não autoriza uma intervenção militar a fim de restaurar a ordem. Segundo o parecer, trata-se de uma fraude ao texto constitucional a interpretação de que as Forças Armadas teriam o poder de se sobrepor a decisões de representantes eleitos pelo povo ou de outras autoridades a pretexto de restaurar a ordem. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Justiça. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica o STF por julgar ação relacionada à liberação do porte e uso de maconha.
Ele reitera que cabe ao Legislativo deliberar sobre o tema. O deputado afirma que a maioria do povo brasileiro é contra a liberação das drogas e que a possibilidade de mudanças na lei cria conflitos para os policiais que estão nas ruas combatendo a criminalidade.
Eli Borges, do PL de Tocantins, questiona a atuação de Flávio Dino, especialmente o fato de o ministro da Justiça não liberar todas as imagens requisitadas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para esclarecer os atos do dia 8 de janeiro. Ele lamenta que o ministro desafie os deputados e se sinta superior a eles.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, acusa o ministro da Justiça, Flávio Dino, de perseguir o policial federal Danilo Campetti, que foi suspenso enquanto é investigado por sua conduta durante a operação realizada em 2022. Ele sugere que o ministro se preocupe com a política nacional de repressão ao furto e roubo de veículos e cargas, em vez de perseguir policiais.
Política.
Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, elogia a participação da bancada feminina na votação de pautas relacionadas à causa das mulheres no primeiro semestre. A deputada observa, no entanto, que a atuação da bancada transcende assuntos relacionados diretamente à mulher e engloba todas as áreas, desde educação até a geração de empregos.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, se refere ao caso das joias que teriam sido apropriadas indevidamente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como narrativa da esquerda. Para o deputado, Bolsonaro é vítima de perseguição e, por ser um homem honesto, não conseguem incriminá-lo.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, critica os partidos que estão migrando para a base do governo. O deputado acredita que os eleitores cobrarão desses políticos o alinhamento com o governo, que chama de facção criminosa. Ele apela aos parlamentares para que não entreguem suas consciências em troca de cargos no governo.
Relações Exteriores.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, destaca a vitória do candidato da extrema-direita Javier Milei nas primárias das eleições para presidente da Argentina. Ele ressalta que Milei derrotou o candidato do peronismo, que, segundo o deputado, representa uma mistura de assistencialismo, sindicalismo, corrupção, inflação alta, ineficiência estatal e instabilidade política.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, afirma que as nações da América do Sul que elegeram governos de esquerda sofrem com as consequências da escolha. Entre os problemas enfrentados, ele cita apagões elétricos, aumento no preço dos combustíveis e expropriação de empresas ligadas ao agronegócio.
Economia.
Lucas Redecker, do PSDB Gaúcho, destaca o lançamento da Frente Parlamentar Mista em defesa do setor coureiro calçadista. Ele explica que o colegiado vai defender um segmento que representa cerca de 5% do PIB da indústria de transformação, conta com mais de 7 milhões de estabelecimentos e gera mais de 1 milhão de empregos no país.
Coronel Ulisses, do União do Acre, está preocupado com a economia brasileira. O deputado chama de criminosa a redução dos repasses federais para estados e municípios. Segundo ele, a queda de 32% nos valores destinados aos entes federados em 2023 piora o quadro que, em sua opinião, já é crítico.
Desenvolvimento Regional.
Yandra Moura, do União de Sergipe, registra a realização de uma mobilização promovida pela Confederação Nacional de Municípios em Brasília. A deputada assinala que o evento teve como foco principal a discussão sobre a queda de arrecadação enfrentada pelos municípios e a defesa de uma reforma tributária equitativa.
Gilson Daniel, do Podemos, elogia o trabalho feito pelo governo do Espírito Santo, especialmente em relação à organização financeira. Segundo ele, o estado é o mais transparente do Brasil, com a melhor liquidez, menor endividamento e um fundo soberano. O deputado afirma que a ordem nas finanças permite a execução de políticas que fazem a diferença na vida dos capixabas.
Agricultura.
Brasília recebeu milhares de mulheres na 7ª edição da Marcha das Margaridas, que representa um grito de resistência e da luta cotidiana em defesa dos direitos dos povos do campo. A marcha também homenageia a memória de Margarida Alves, uma camponesa paraibana que foi assassinada por lutar pelos direitos das trabalhadoras rurais.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, assinala que, em nome de Margarida Alves, manifestantes de todas as partes do país se reúnem para reafirmar o legado das mulheres rurais que lutam pelo direito ao trabalho digno, pela produção de alimentos de qualidade e pela erradicação da fome.
Heitor Schuh, do PSB Gaúcho, elogia a organização e a garra das mais de 100 mil mulheres que estiveram na 7ª edição da Marcha das Margaridas em Brasília. O deputado destaca o impacto das mobilizações femininas na conquista de políticas públicas como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade.
Vicentinho, do PT de São Paulo, observa que a Marcha das Margaridas começou com as mulheres do campo, mas hoje inclui representantes de várias áreas, como metalúrgicas e educadoras. Entre as reivindicações apresentadas pelo movimento, o deputado destaca a democratização do acesso à terra, a inclusão digital e a maior participação das mulheres na política.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, ressalta o fortalecimento do diálogo entre a população e o governo federal com a realização da Marcha das Margaridas. O deputado acrescenta que o PT foi o primeiro partido a estabelecer uma espécie de política de cotas, garantindo espaço para a participação de mulheres em eleições para todos os cargos eletivos.
Bongás, do PT Gaúcho, defende a aprovação de projeto que reforça a obrigatoriedade de que 30% da alimentação escolar seja comprada da agricultura familiar. Ele explica que, apesar de já existir legislação que trata do tema, muitos governos estaduais, ao terceirizarem o serviço, perdem o controle sobre a compra e a distribuição da merenda.
Em audiência na CPI do MST, o ministro da Agricultura foi confrontado sobre sua posição em relação a invasões de terras devolutas. A reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Em depoimento à CPI do MST, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi confrontado sobre sua posição em relação à invasão de terras pelo relator da comissão, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Embora tenha dito que é contra a invasão de terras, Fávaro defendeu o direito à manifestação dentro da democracia, quando feito dentro da lei e da ordem, o que levou Salles a questioná-lo quanto à ocupação de terras devolutas, que são terras públicas reivindicadas por quem está instalado no local.
A reivindicação é legítima. A reivindicação é legítima. Eu entendo que o direito à propriedade, a ter o direito de ter um sonho de um pedaço de terra é legítimo. E é legítimo também o direito à manifestação. Agora, também, quem exacerbar responde por se ele invadir, ele responde por isso. Agora, invasão de terra privada, invasão de prédio público, eu já declarei isso diversas vezes, ao contrário, mais do que contrário, a lei proíbe. Pronto.
Ricardo Salles apontou a contradição com outras posições de parlamentares do PT e do PSOL, que defendem a invasão dessas áreas porque o proprietário que está lá produzindo não seria um proprietário, e sim um invasor.
Inclusive veio aqui a dona Maria Nancy, que é uma senhora que adquiriu uma fazenda em Rosana, no Pontal do Paranapanema. Esta área foi invadida pela Frente Nacional de Luta, que é uma franquia do MST, lá no Pontal do Paranapanema. E o que eles disseram aqui foi: não pode vir a Maria Nancy aqui dizer nada a respeito do assunto, porque a Maria Nancy é que é invasora.
A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada para investigar a atuação do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. O requerimento de convocação foi transformado em convite para o ministro esclarecer as providências adotadas após invasões recentes. O deputado Evair Melo lembrou que, desde o início do governo Lula, o MST anunciou a retomada das invasões de propriedades e lembra que João Pedro Stedley divulgou nos canais oficiais do movimento que o MST realizaria invasões em todo o Brasil ao longo do mês de abril. A CPI já ouviu Stedley, que na ocasião afirmou que o movimento adota uma série de medidas para coibir irregularidades. O deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, parabenizou o ministro da Agricultura pelas explicações, mas afirmou que a CPI já tem relatório pronto, mesmo antes das investigações.
Se quer colocar no relatório ou quer criminalizar os deputados, é da vida, não tem problema nenhum, porque a vida é assim. Hoje, quer criminalizar aqueles e aquelas que apoiam a luta pela reforma agrária. Amanhã, vão criminalizar quem?
Os trabalhos da CPI do MST terminam em 14 de setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissões.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, por ter declarado recentemente que os acampados têm autonomia para fazer e executar suas próprias leis. O deputado considera a fala um desrespeito ao Estado brasileiro e compara essa autonomia à ação de facções criminosas.
Por sua vez, Alfredinho, do PT de São Paulo, elogia a participação de João Pedro Stedley na CPI do MST. Segundo ele, o ativista mostrou seu conhecimento sobre assentamentos de terra, reforma agrária e produção de alimentos. Ele acredita que a CPI pode ser encerrada por entender que todos os esclarecimentos foram dados durante o depoimento de Stedley.
Trabalho.
Giovanni Edissá, do PSDB de Santa Catarina, informa que a Comissão de Trabalho vai realizar audiência sobre o projeto de lei que trata dos critérios de concessão de aposentadoria especial. Relatora da proposta, a deputada defende a inclusão de algumas categorias de trabalhadores expostos a agentes nocivos, como mineiros, ceramistas e metalúrgicos.
Paulão, do PT de Alagoas, destaca que a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Optometria vai priorizar a votação do projeto que regulamenta a profissão do optometrista. Ele observa que segmentos da medicina são contra a iniciativa, mas o deputado argumenta que a reserva de mercado aumenta os custos do tratamento e prejudica a população.
Economia.
A Comissão Mista de Orçamento discutiu com especialistas formas de melhorar a fiscalização das transferências especiais a estados e municípios. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
O Tribunal de Contas da União informou aos membros da Comissão Mista de Orçamento que está trabalhando em uma instrução normativa que vai permitir a fiscalização das emendas parlamentares individuais, do tipo transferências especiais, que são feitas para estados e municípios. Essas emendas, feitas ao Orçamento da União, no formato atual, foram criadas em 2019 pela Emenda Constitucional 105 e passaram de R$ 600 milhões em 2020 para cerca de R$ 7 bilhões este ano. Na audiência, consultores orçamentários do Congresso lembraram que as transferências especiais foram criadas a partir de uma frustração com a lentidão da liberação das transferências com finalidade específica, por convênios. As especiais, chamadas de emendas PIX, por alguns convidados da audiência, permitiram uma transferência mais rápida, sem a necessidade de convênios ou projetos específicos. Para a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, como o total dessas emendas já chega a 31% do total das emendas individuais, ficou mais urgente a criação de um sistema de fiscalização.
É interessante perceber que metade dos recursos que são destinados em transferência especial está concentrado em menos de 10% dos municípios. E o outro ponto que é muito relevante é que a destinação desses recursos, como o dinheiro foi aplicado, o dado não é público. Ninguém sabe, ninguém viu.
Adriana Ventura explicou que a fiscalização das transferências relativas às emendas individuais tem que ser implementada logo, porque já existe uma movimentação de parlamentares para fazer esse tipo de repasse com emendas de bancadas estaduais. O chefe da representação do TCU no Rio Grande do Sul, Guilherme de Souza, diz que em março deste ano, o tribunal decidiu que a fiscalização da execução dos recursos deve ser feita pelos tribunais de contas estaduais e municipais, porque com as transferências sem contrapartidas, o dinheiro passa a ser dos entes federados. O TCU ficará apenas com a fiscalização das condicionantes legais para a liberação das emendas, que são a proibição para pagamento de pessoal ou dívida e que 70% deve ser aplicado em investimentos. Segundo Guilherme, a instrução normativa que vai regular a decisão do TCU vai dizer que os dados terão que ser colocados no sistema TransfereGov. Também será feito um acordo de cooperação técnica entre TCU, Controladoria Geral da União e Tribunal de estados e municípios para a troca de informações. Para o consultor de orçamento do Senado, Fernando Moutinho, na prática não é possível saber no que foi gasto o dinheiro quando ele cai na conta da Prefeitura do Estado. Isso porque a autoridade local pode pagar pessoal com os recursos e indicar obras já constantes do orçamento local como pagas com o dinheiro. Fernando questiona a constitucionalidade das transferências especiais pelo fato de que recursos federais podem ser usados para finalidades que seriam de competência de outro ente federado e afirmou que a fiscalização terá mesmo que ser feita por meio de plataforma automatizada.
Porque são milhares de desembolsos individuais fragmentados. Milhares mesmo, algumas milhares de transferências financeiras da União para o ente e algumas dezenas ou centenas de milhares de pagamentos individuais do ente com esse dinheiro. Não dá para trabalhar isso em fiscalizações tradicionais.
Fernando Guimarães, presidente do Tribunal de Contas do Paraná, disse que o órgão está analisando alguns processos sobre as transferências, mas que ainda restam dúvidas.
Algumas dessas condicionantes se confundem com a própria execução e aplicação do recurso. Então, nós ficaríamos restritos à legalidade da despesa e conformidade, não em relação à finalidade específica.
O consultor de orçamento da Câmara, Deison de Almeida, diz que é importante dar transparência às transferências especiais para avaliar as prioridades de políticas públicas.
A sociedade, né, fica, de certa forma, tolhida no exercício do seu dever cívico de controle social, uma vez que não se sabe em que área da política pública aquele recurso vai ser aplicado de antemão.
Em 2023, segundo dados compilados pelas consultorias do Congresso, o governo liberou apenas recursos relativos a transferências não pagas do orçamento de 2022, em torno de 3 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.